Muito bom dia a todos ligados aqui na Áudio Ativo. Tá começando mais uma edição de segunda-feira do nosso Pontapé Pocket, né? Nosso Pontapé Mobile. Uma das últimas edições, porque nossas férias estão acabando, né? Passou rápido, 3 semanas, mas daqui a pouco já vai voltar o nosso pontapé normal. E, inclusive, eu queria falar aqui que ontem, domingo, foi dia do radialista, 7 de novembro, né? Deixar bem claro que foi um dos dias mais próximos de serem meio que uma homenagem pra gente, né? Mas hoje eu não tô sozinho, obviamente, tô sempre com o meu amigo, o Fred Vidal, o homem que está com um galo na testa. Fala aí, Fred.
Essa madrugada foi dura, né? Caiu um quadro na minha cabeça, estou com um enorme galo acima da minha sobrancelha. Mas é isso. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte. Não foi um bom dia pra mim. E mais uma semana duríssima pro gigantesco da colina, né? O resto tá sorridente. O glorioso tá bem sorridente. Então vamos que vamos.
O homem é um guerreiro. Fred Vidal deveria ter mais horas complementares. Mas antes do nosso programa começar, eu tenho que fazer aquela propaganda de sempre. Tem que falar do nosso Instagram, @audioativo.app. Lá você vai ver um monte de posts legais sobre cultura, sobre cinema, sobre esporte. E também sobre o nosso site, né, www.audioativo.com. Né? E já começando falando sobre o próprio Vasco e Botafogo, que jogaram esse final de semana, um dos grandes clássicos do Rio de Janeiro e do Brasil. Vasco 0, Botafogo 4, em pleno São Januário. Né? Dois times que vivem momentos bem diferentes e o placar reflete exatamente isso. Com 2 gols do Marco Antônio, 1 do Rafael Navarro e outro do Diego Gonçalves, o Botafogo é o mais novo líder da Série B, ultrapassando o Curitiba e precisa só de mais um pontinho para conseguir a tão sonhada volta para a Série A. O jogo ainda contou com a expulsão do Léo Matos, que complicou bastante a vida do Vasco. Vamos falar primeiro do time vencedor, né? O Botafogo. Fred, foi uma vitória muito importante para o Glorioso. Deu para ver bastante a alegria dos jogadores, dos torcedores do time. E, nitidamente, tá todo mundo bem animado, né? Tá todo mundo comemorando bastante a goleada que aconteceu ontem. O que você pode falar pra gente sobre a atuação do Botafogo e sobre a possibilidade mais do que real de se classificar pra Série A?
Cara, foi uma partida perfeita do Botafogo. Assim, o time conseguiu mostrar o que eles têm de melhor, até porque o Vasco proporcionou isso, né? O sistema defensivo do Botafogo é o grande forte do time, a gente fala isso desde a chegada do Anderson Moreira. Então o contra-ataque é a peça-chave, né? E o Vasco é tão desorganizado quando cria umas jogadas que abre um buraco bizonho na defesa. É só você olhar o primeiro e o terceiro gols. Assim, no terceiro foi um passe bonito do Oyama, que tá jogando muito. Mas é um passe que nunca daria certo contra um time minimamente organizado. O Botafogo não tem nada a ver com isso. Todo mundo jogou muito bem. Alguns meses atrás eu disse que o Botafogo precisaria fazer uma grande quantidade de mudança no time. Mas mesmo com o elenco ganhando tudo, eu achava que era um ótimo time para a Série B, mas que não daria certo na Série A. E hoje eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu ainda não mudei de opinião, mas o Botafogo está fazendo uma força grande para que eu mude. Agora, o que eu falei aqui, Adriano, e todo mundo sabe, é que o Botafogo seria campeão. Então eu convido você, ouvinte, a abrir a classificação da Série B e procurar o fogão. Pô. Se você for vascaíno, não precisa abrir a tabela não, tá bom? Se poupa disso. Mas é aquilo, né, Adriano? Botafogo já está onde merece estar, que é a Série A. Pode carimbar o acesso já no próximo jogo contra a Ponte Preta. Depende de uma combinação de jogos, que seria empate ou derrota de CSA, CRB e Goiás. Mas é só questão de tempo e mera formalidade. Botafogo subiu.
É muito duro ver que o Fred estava certo desde o começo. O Botafogo realmente fez uma campanha muito interessante, muito boa. O Oyama, né, ele surgiu do nada. Muitos jogadores do Botafogo surgiram do nada. E agora vai ser, provavelmente, o grande campeão da Série B. E a gente torce por isso, né? A gente torce para os times cariocas. Mas agora falando do Vasco, o clima de esperança parece que se encerrou na colina, né? O próprio Fernando Diniz já deu o braço a torcer. E o discurso agora é de se preparar para 2022, para a próxima temporada. O time mostrou em muitos momentos que não tinha vontade de sair da sua zona de conforto e os problemas defensivos mostraram muito bem isso. O Anderson tem o planejamento de jogar verticalmente, de jogar no contra-ataque, e o Diniz não fez nada sobre isso. Né? Parece até um episódio do Chaves, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer no jogo do Vasco. Vai ter um escanteio, vai ter um cruzamento, uma falta levantada na área, que vai resultar no gol. Né? Isso não foi resolvido com o Marcelo Cabo, não foi resolvido com o Isca, e nem vai ser resolvido com o Diniz. E os técnicos têm sim a sua parcela de culpa, mas não parece que eles sejam o principal problema. Né? O Vasco apostou no começo da Série B em um time de jogadores que já tiveram uma certa relevância na Série A, mas que agora estavam em baixa. Não por acaso. O goleiro Vanderlei colecionou falhas, ele que teve sucesso no Santos, no Grêmio também. O Marquinhos Gabriel, que também teve sucesso no Santos, é extremamente inconstante. Outro que também teve sucesso no Santos, o Zeca, que já não é mais aquele medalhista olímpico, é um jogador bem abaixo. O Rômulo, que jogou no Flamengo e no próprio Vasco, na época de Série A, foi pouco falado aqui, né? Ele realmente quase não apareceu, e quando apareceu não fez muita coisa. E até o Cano, né? Ficou devendo dessa vez, o Cano, que é um grande jogador, mas em momentos decisivos ele falhava. Na rodada passada, por exemplo, ele perdeu um pênalti contra o Guarani e no contra-ataque o Vasco tomou um gol. E falando agora um pouco do Nenê, né? Se ele tivesse chegado um pouco antes, como o Fred já falou em edições passadas, talvez não fosse tarde demais, né? O Nenê teve a entrevista lá no final do jogo que ele falou, bem emocionado, chorando, que o sentimento é que ele fracassou de novo, e eu discordo completamente do Nenê. Eu acho que ele não fracassou, eu acho que ele é um grandiosíssimo jogador, e eu acho que o Fred vai concordar comigo nessa, né?
Sim, pra mim foi um desabafo muito verdadeiro do Nenê. Ele é um cara que entrega bastante, que veio pro Vasco pra ajudar a subir, e não conseguiu, né? E o Nenê é um cara que se dedica bastante. Até por isso ele joga num grande time aos 40 anos, né? E não é qualquer um que consegue isso. Eu acho que o Vasco precisa de uma reformulação completa no time. Esses nomes que você falou aí, eu fiquei até arrepiado quando você falava, porque são caras que eu não quero mais ver partida de futebol. Mandar uns 20 embora. E pra mim o Nenê não é um deles. Tem tudo pra ajudar o Vasco ano que vem.
Fred, se segure na cadeira que eu vou falar um nome muito assustador agora. Morato.
Ai.
O Botafogo fez um time com jogadores desconhecidos que receberam uma oportunidade da vida deles, e talvez seja a hora do Vasco apostar em alguma coisa assim, né? Não contratar pelo nome ou pela grife dos atletas, mesmo que seja uma grife ultrapassada. O Botafogo joga contra a Ponte Preta quinta-feira e já pode garantir o seu acesso, e o Vasco joga contra o Vitória na quarta e buscando talvez fazer as pazes com a torcida. Mas passando agora para a Série A, vamos falar do Fluminense. Mas antes, Fred Vidal, eu tenho uma pergunta para você. Levando em consideração que nessa temporada, né, o G4 ou o G6 do Brasileirão vai poder virar um G9, né, com 9 times se classificando para a Libertadores da América, faltando 8 rodadas, de 0 a 10, quais as chances você acha que o Fluminense tem de se classificar e até onde mais ou menos você acha que ele vai chegar? Na pré-eliminatória, na fase de grupos, no mata-mata? O que você acha, Fred?
De 0 a 10, 8 para ir. 4, brincadeira. De 0 a 10, cara, pro Fluminense ir pra Libertadores, a chance tá boa. Eu botaria 70% de chance do Fluminense ir pra Libertadores.
Bom, eu não sei o que vai acontecer nesses 8 jogos, mas se depender dessa partida nesse final de semana, o Fluminense não vai dar descanso pro torcedor até o último segundo. O Tricolor recebeu o Sport do Maracanã e venceu por 1-0 com tons dramáticos, né? Um gol do David Braz aos 51 do segundo tempo. E o Marcão começou o jogo com uma proposta até que diferente, né, da que teve na derrota contra o Ceará na última rodada, e até que enfim, ele admitiu taticamente que não tem um armador no time. O Fluminense entrou com 4-4-2, né, com o John Kennedy e o Fred formando uma dupla de atacantes que saíam bastante da área. O objetivo de Marcão era substituir o camisa 10, que eles não têm, pelos dois, né, e pelo John Arias, que entrava bastante pela ponta esquerda. Mas mesmo jogando melhor no primeiro tempo, o time ainda falhava muito no ataque e também com uma noite ruim do John Arias, né, que não conseguia oferecer perigo real nos primeiros 45 minutos de partida. Tanto que na volta do intervalo, o Marcão trocou o jogador pelo Casares, que andou sumido, mas entrou muito bem na partida, né? Ele atuou como amador que o clube tanto precisava e fez grandes jogadas de ataque. Um dos principais lances foi o cruzamento que ele deu para o garoto Luiz Henrique, que acabou acertando a trave e por pouco não abriu o placar. O Casares é um jogador que tem talento, já mostrou muito isso no Atlético Mineiro, mas os seus problemas extracampo, né, disciplinares e também físicos, atrapalham muito o seu rendimento, né? O que é uma pena, porque eu acho que ele seria uma boa solução para o Marcão. Mas é difícil acreditar que do dia para noite ele melhora esses aspectos. Mas voltando ao jogo, mesmo o Fluminense chegando, ele não conseguiu o gol, né? O Luca perdeu uma boa chance, o John Kennedy também, e parecia que o jogo ia se encaminhar para um 0-0 que não ajudaria nenhum dos times, né? A torcida já estava reclamando, já estava chiando, até que ele, David Braz, o herói das Laranjeiras, subiu mais do que todo mundo, né, no cruzamento do Marlon e fez um belo gol de cabeça que assegurou os 3 pontos para o time carioca e também o alívio para o Marcão, que vive altos e baixos com o clube, mas que teve mérito na partida, tanto nas substituições quanto no esquema tático. E agora o Fluminense vai jogar amanhã contra o Grêmio, né, não, Fred?
Sim, o Grêmio que faz sua pior campanha no Brasileirão desde 2006, quando começou o campeonato de pontos corridos com 20 times. Ainda faltam 9 jogos e eles já bateram o recorde de maior número de derrotas nesse período, com 17 derrotas. Além disso, eles vão jogar com portões fechados por conta daquela invasão de campo bizarra contra o Palmeiras. E você quer mais? Eles estão com 5 desfalques. O Cortez, o Thiago Santos, Vila Sante, Borja e Gabriel Chapecó não jogam. todos foram titulares no último jogo do Grêmio, nesse Grenal aí que o Grêmio perdeu. Então assim, o Fluminense é amplo favorito, podendo abrir uma vantagem de 6 pontos na zona de classificação da Libertadores.
É, o Fred lembrou desse episódio lamentável que a torcida do Grêmio... Torcida não, né? É, vândalos, né? Gente que vai no estádio só pra tumultuar, pra fazer o espetáculo ficar feio, né? Mas vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre o outro time da Série A, vamos falar sobre o Flamengo, né? Que na sexta passada conseguiu uma boa vitória contra o Atlético Goianiense, 2-0 com 2 gols marcados pelo Michael, né? E mais uma vez ele teve uma atuação de gala, né? Foi decisivo pro Mengão. E hoje o Flamengo volta a campo contra a Chapecoense lá na Arena Condá e com desfalques, como sempre, né? Fred, fala um pouco sobre esse jogo, sobre a última rodada e dá sua prévia, né? Como é que você acha que vai ser o jogo contra a Chapecoense?
É, hoje o Flamengo sofre da Michael dependência, assim. Imagina você falar isso no início do ano. Eu ainda tava um pouco cético quanto a essa minha opinião, pensando que talvez ele só fosse mais esforçado, só que não é isso. O jogo contra o Atlético Goianiense deixou isso claro. Praticamente todas as jogadas do Flamengo saíram dos pés do Michael. E assim, isso leva a uma questão bem importante. Quando o Arrascaeta voltar, quem vai sair do time? Porque do meio pra frente tá o Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Sim, vamos debater isso semana que vem, né? Então anota aí já, Adriano. Agora, falando de quem deve sair do time, alguns jogadores importantes vão desfalcar o Flamengo, como você falou, nesse jogo contra a Chape. O Davi Luiz e o Diego Alves vão ser poupados. O Isla tá com a seleção chilena. O Andrés foi suspenso. E o Thiago Maia não se recuperou das dores que ele sentiu no último jogo. É, além disso, o Arrascaeta, o Pedro, o Diego e o Felipe Luiz seguem fora. Já eram desfalques, continuam sendo. São 9 desfalques muito importantes e a final da Libertadores está chegando, né? Vai todo mundo se recuperar a tempo? Mesmo com esse panorama todo, o Flamengo segue amplo favorito para o jogo de hoje à noite contra a Chape. A gente falou da fase ruim do Grêmio, a Chape é pior. É, tem mais derrotas que o Grêmio e só venceu uma partida no campeonato inteiro. Então o Flamengo tem que ganhar, independente se ainda briga pelo título ou não. Eu acho que ficou muito difícil, mas tem que ganhar porque é uma partida que o Flamengo não pode perder, não pode empatar.
É, eu concordo com o Fred, eu acho que o Flamengo é amplo favorito e se empatar já é muito ruim, porque realmente é, a Chapecoense está numa fase, está numa temporada muito ruim, né? O Flamengo tem vários desfalques, mas mesmo assim, o elenco que vai a campo hoje é melhor do que o Chapecoense, então é favorito sim, então eu apostaria que talvez seja um 2-0, alguma coisa assim. Mas enfim, está chegando ao fim do nosso programa, é, queria agradecer ao Fred mais uma vez por estar aqui comigo, né? Sempre muito bom. Fred, dá o teu recado final aí.
Valeu, Adriano. Sempre muito bom. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Até segunda.
Queria agradecer também ao nosso grande professor Gabriel Colares, que sempre dá o nosso espaço aqui semanalmente para a gente falar sobre o que a gente mais ama na vida, que é futebol. E também convidar você a seguir nossas redes sociais, né? Ir lá no Instagram, na audioativo.leco, e também no nosso site, www.audioativo.com. E é isso aí. Um grande abraço e valeu. Até semana que vem.